Boa tarde a todos. Na aula de hoje, estudaremos sequência de números reais. Começaremos apresentando a definição de sequência. Veremos alguns exemplos de sequências numéricas. Apresentaremos a noção intuitiva de limite de sequência. Estudaremos as propriedades aritméticas de limite de sequência. E trabalharemos com sequências monótonas, crescente e decrescente. Então, vamos começar com a definição de sequência de números reais. Sequência de números reais nós podemos pensar como sendo uma lista de números reais escritos em uma ordem definida. Digamos, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Note, o primeiro elemento dessa sequência é o A1, o segundo, o A2, o terceiro, o A3, o quarto elemento, o A4. Ou seja, para cada número natural, eu associo um número real, a índice N. Bom, então, nós podemos formalizar o conceito de sequência como sendo uma função definida sobre o conjunto dos números naturais sem o zero e que associa um número real. Vejamos a definição formal. Então, uma sequência de números reais é uma função, notação para função. Aqui, ao invés de nós chamarmos de x, a gente costuma representar por A, então A do conjunto dos números naturais sem o zero, em R. Pega um número natural e leva em um número real, a notação de função a n. O valor a n, que é um número real, quando a gente trabalha com sequência de números, ao invés de nós representarmos por a n, nós costumamos representar por a índice n. Então, representamos desta forma. O AN é chamado enésimo termo da sequência ou termo geral da sequência. A sequência A1, A2, A3, A4, AN pode ser representada de uma forma mais compacta da seguinte maneira: A índice N. Então, a sequência, esta sequência pode ser representada de forma mais compacta usando essa notação. Alguns exemplos de sequências de números reais. Por exemplo, a sequência onde os termos são 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, os termos da sequência são os números pares positivos, começando em 2. Bom, essa sequência, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, nós podemos representá-la da seguinte forma: dois n. Então, o termo geral dessa sequência é 2n. Um outro exemplo de sequência de números reais: a sequência cujos termos são 1, 1 meio, terço, um quarto, um sobre n. Essa sequência nós podemos representá-la por sobre n. Então, quando nós tomarmos o n, vamos tomar sobre o conjunto dos números naturais sem o zero, né? Começando a partir de 1. Um outro exemplo de sequência. N sobre N mais 1. Bom, essa sequência está apresentada e dada a lei de formação através do termo geral da sequência. Então, aqui o nosso termo geral é N sobre N mais 1. Se nós precisarmos listar os termos dessa sequência, bom, então nós vamos listar. Vamos começar. N igual a 1, então vai dar 1 sobre 2, 1 meio. N igual a 2, 2 dividido por 2 mais 1, 3. 3 quartos, 4 quintos e assim por diante. Aqui nós temos a sequência AN, onde nós listamos os termos da sequência. Um outro exemplo. Vamos considerar a sequência AN sendo AN dada por essa lei de formação, 2N menos 1 sobre 2 elevado a N. O exemplo pede para escrever os cinco primeiros termos da sequência AN. Bom, para eu escrever os termos da sequência AN, basta atribuir valor para N de 1 até 5. Então, vamos lá. O primeiro termo da sequência, o A1, vai ser igual. Atribuindo o valor 1, AN vai ser 2 vezes 1 menos 1, sobre 2 elevado a 1, ou seja, 1 meio. O segundo termo da sequência, A2. A2 vai ser 2 vezes 2 menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Aqui dá 4 menos 1, 3. 3 quartos. O terceiro termo da sequência vai ser 2 vezes 3 menos 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, vamos ficar aqui 6 menos 1, 5 sobre 8. O quarto termo da sequência é fazer o n igual a 4. Então, vamos ficar com 2 vezes 4 menos 1 sobre 2 elevado à quarta. Dá 8 menos 1, 7 sobre 16. O quinto termo da sequência é fazer o n igual a 5. Então, o A5 vai ser igual a 2 vezes 5 menos 1 sobre 2 elevado à quinta potência. Ou seja, o A5 vai ser 10 menos 1, 9. 2 elevado à quinta potência, 32. Então, esses são os cinco primeiros termos da sequência AN. Em muitas situações, é preciso saber como se comportam os termos de uma determinada sequência, quando o n atinge valores extremamente grandes. Então, nós vamos falar em limite de sequência. Limite de sequência. Então, dado uma sequência a n, nós queremos saber o que que acontece com os termos da sequência quando n atinge valores extremamente grandes. Para dar a ideia intuitiva de limite de sequência, vamos considerar os seguintes exemplos. Observe a sequência 1. A sequência 1 sobre n. Bom, os termos dessa sequência são os termos n igual a 1, 1 meio, desculpa, n igual a 1 dá 1, n igual a 2, 1 meio, n igual a 3, 1 terço, 1 quarto. 1 sobre n. Bom, o que que acontece com os termos dessa sequência quando n atinge valores extremamente grandes? Por exemplo, se eu pego aqui 1 sobre 1.000, depois 1 sobre 10.000. O que que vai acontecer com os termos dessa sequência? Quanto maior for o n, mais próximo de zero vai estar os termos da sequência. Então, quando n cresce muito, a sequência 1 sobre n se aproxima de zero. Então, a gente diz que o limite dessa sequência é zero. Agora, observe a sequência número 2, do exemplo 2. Os termos dessa sequência são n igual a 1, dá 1 sobre 2. N igual a 2, dá 2 sobre 3. N igual a 3, dá 3 sobre 4. Bom, o que que acontece com os termos dessa sequência quando o n cresce muito? Bom, quando o n cresce muito, esse quociente, né, n sobre n mais 1, ele se aproxima de zero. Desculpa, ele se aproxima de 1. Então, a gente diz que o limite dessa sequência é 1. Se nós tivéssemos a sequência onde todos os termos são iguais a 5. Então, olha, o primeiro termo é 5, o segundo termo é 5, 5. Bom, quando n cresce muito, os termos dessa sequência se aproximam de 5. Observe agora a sequência do exemplo 4. A sequência, o termo geral é n mais 1. Então, os termos dessa sequência serão 2, 3, 4, 5, 6, n mais 1. Bom, quando n crescer muito, os termos dessa sequência crescerão ilimitadamente. Então, essa sequência não tem limite. Vamos observar agora a sequência do exemplo 5. Os termos da sequência do exemplo 5. O termo geral menos 1 elevado a n. Se nós fizermos n igual a 1, dá menos 1. N igual a 2, dá 1. N igual a 3, menos 1. N igual a 4, 1. Bom, essa sequência, os termos dessa sequência, eles oscilam sempre entre menos 1 e 1. Ou seja, os termos, para n suficientemente grande, eles não se aproximam de número algum, porque uma hora, se for o termo de número par, se aproxima da 1. Se for termo de ordem ímpar, dá menos 1. Então, os termos dessa sequência, eles ficam oscilando entre menos 1 e 1. Não tem um limite. Então, informalmente, nós podemos dizer que o limite de uma sequência, que uma sequência tem limite L, então dizemos que uma sequência N tem limite L se, a partir de um determinado termo da sequência, todos os demais termos da sequência se aproximam do número L. Quando isso acontece, nós escrevemos usando a seguinte notação: limite da sequência AN, quando N tende a mais infinito, é igual a L. Então, nós dizemos que o limite da sequência AN é L. Em outras palavras, quando o n cresce muito, os termos da sequência AN a partir de um certo índice se aproximam do número L. Então, nos exemplos que nós vimos acima, no exemplo 1, a sequência 1 sobre n, quando o n cresce muito, os termos da sequência se aproximam de zero. Então, nós dizemos que o limite, quando o n tende a mais infinito de 1 sobre n, é zero. Observe, quando o n cresce muito, o que que acontece com esse quociente 1 sobre n? Se aproxima de zero. Então, o limite da sequência 1 sobre n é zero. No exemplo 2, o limite, quando n vai a mais infinito, de n sobre n mais 1, é igual a 1. Então, quando n se tornar suficientemente grande, o quociente de n com n mais 1 vai se aproximar de 1. Então, a gente diz que o limite dessa sequência é 1. O exemplo 3, o limite da sequência constante. Então, n tendendo a mais infinito da sequência constante 5. Ou seja, todos os termos da sequência são 5. Então, é claro que a partir de um certo índice, os termos da sequência se aproximam de 5. Na verdade, são iguais a 5, né? E não precisa ser muito grande o índice, não. Nesse caso, a partir do primeiro índice, todos os termos da sequência são 5. No exemplo 4, quando nós consideramos a sequência n mais 1 e nós listamos os termos dessa sequência, nós vimos que a sequência cresce limitadamente. Então, essa sequência não tem limite. E a gente costuma escrever limite quando n vai a mais infinito da sequência n mais 1. Bom, os termos da sequência crescem ilimitadamente. Para representar que ele cresce limitadamente, a gente representa por mais infinito. Então, escrevemos que o limite dessa sequência é mais infinito. Essa é uma notação para indicar que os termos da sequência estão crescendo ilimitadamente. Não significa que tem o limite. Do ponto de vista de dizer que os termos são barrados por um número L, essa sequência não tem limite. Esse símbolo é para indicar que os termos estão crescendo muito e crescendo, né, ilimitadamente. Então, aqui não existe o limite. Então, não existe o limite no sentido finito. Mas nós usamos a notação mais infinito para indicar que a sequência está crescendo ilimitadamente. No exemplo 5, a sequência que nós consideramos era a sequência menos 1 elevado a n. Nós vimos que os termos dessa sequência oscilam entre menos 1 e 1. Bom, então, não tem como, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência se aproximar de um número, porque ele fica oscilando entre menos 1 e 1. Então, a gente diz que o limite, quando n vai a mais infinito, de menos 1 elevado a n, não existe. E ele não existe porque, se nós considerarmos, vamos chamar aqui de o termo geral an, o an menos 1 elevado a n. Quando nós calcularmos o limite quando n vai a mais infinito de an, ele vai ser 1 se o n for par, e o menos 1 se o n for ímpar. Ou seja, os termos ficam oscilando entre menos 1 e 1. Então, eles não se aproximam de número algum, os termos da sequência. Portanto, a gente diz que o limite não existe. Se nós calculamos o limite de uma sequência e ele existe e dá um número L, L aqui é um número real, tá? Nós dizemos que a sequência AN é convergente. Caso contrário, a sequência é divergente. Então, se o limite existir e der um número finito, um número real, então a sequência é convergente. Caso contrário, é divergente. Então, nos nossos exemplos de 1 a 5, nós podemos dizer o seguinte: a sequência 1 sobre n é convergente. Por que que ela é convergente? Porque o limite, quando n tende a mais infinito, de 1 sobre n, que a gente viu que dá zero, né, existe. Então, existe no sentido de ser finito. No segundo exemplo, a sequência n sobre n mais 1. Essa sequência também é convergente. É convergente por quê? Porque o limite existe. Nós vimos que o limite, quando n vai a mais infinito de n sobre n mais 1, é igual a 1. Então, ela converge porque existe o limite da sequência. A sequência 3, que era a sequência constante, né, também é convergente. Toda sequência constante é convergente e converge para o próprio valor da sequência constante, né? Então, aqui no caso, é convergente porque o limite, quando n vai a mais infinito de 5, dá 5. Agora, as sequências do exemplo 4 e 5, exemplo 4, n mais 1, essa sequência é uma sequência divergente. Por que que é divergente? Porque não existe o limite no sentido de ser finito. E também não existe o limite da sequência do exemplo 5, que era menos 1 elevado a n. Essa sequência é divergente. Então, nós dizemos que uma sequência AN é convergente quando o limite existe e é finito. Se isso não acontecer, então ela é divergente. Em muitas situações, uma sequência pode ser escrita como uma soma, um produto ou um quociente de outras sequências. E, escritas dessa maneira, também precisamos analisar se a sequência é convergente ou não. Em outras palavras, se existe o limite. Para auxiliarmos a verificar se a sequência é convergente quando nós temos somas, quocientes ou produtos de sequências, vamos estudar as propriedades aritméticas de limite de sequência. Propriedades de limites de sequência. Então, suponhamos que nós temos aqui duas sequências, AN e BN. Vamos supor que essas sequências sejam sequências convergentes e que C é uma constante qualquer, qualquer número real. Então, a primeira propriedade diz para a gente o seguinte: se o AN e BN são sequências convergentes, isso significa que os limites delas existem. Se nós somarmos termo a termo os elementos de duas sequências, o limite da soma vai ser igual o limite. Então, o limite da soma de AN e BN vai ser igual a somar o limite da sequência AN mais o limite da sequência BN. Em outras palavras, o limite da soma vai ser a soma dos limites. Se nós tivermos uma sequência AN que converge e multiplicarmos todos os elementos dessa sequência por uma constante C, então nós vamos gerar uma outra sequência que é C vezes AN, o limite dessa nova sequência vai ser C vezes o limite da sequência AN. Então, se eu conheço o limite de AN, basta multiplicar pela constante e vou ter o limite dessa nova sequência. O limite do produto da sequência AN com a sequência BN, multiplicando termo a termo. Então, o limite do produto vai ser o produto dos limites. Em outras palavras, vai ser o limite de AN, quando N tende a mais infinito, vezes o limite de BN, quando N tende a mais infinito. Uma outra propriedade aritmética de limite de sequência é o limite do quociente de duas sequências. A propriedade 4 diz então para a gente o seguinte: o limite do quociente de AN por BN vai ser o quociente dos limites, desde que o limite do denominador, da sequência do denominador, seja diferente de zero. Bom, conhecendo as propriedades de limite de sequência, nós podemos fazer cálculo de limites de sequência. Vamos ver alguns exemplos. Calcule o limite das sequências, se existir, né? Se existir o limite. Quero calcular o limite da sequência 1 sobre n quadrado. Observe, 1 sobre n quadrado nós podemos escrever como sendo o limite quando n tende a mais infinito de 1 sobre n vezes 1 sobre n. Em outras palavras, 1 sobre n quadrado é o produto da sequência 1 sobre n por 1 sobre n. Nós vimos que o limite de 1 sobre n é zero. E vimos também que o limite do produto é o produto dos limites. Então, nós podemos escrevê-lo da seguinte forma: aqui nós temos um produto, podemos escrever como sendo o limite quando n tende a mais infinito de 1 sobre n, que multiplica o limite quando n tende a mais infinito de 1 sobre n. limite de 1 sobre n, como esta vai para zero quando n cresce muito, então zero vezes, esse aqui também é zero, zero. Ou seja, o limite de 1 sobre n quadrado dá zero. Então, aqui, para calcular o limite da sequência 1 sobre n quadrado, nós usamos a propriedade do produto. Mas, é claro, nós também poderíamos ter analisado de uma maneira mais rápida. O que que acontece com os termos da sequência 1 sobre n ao quadrado quando o n cresce muito? Bom, no numerador eu tenho 1, quando o n ao quadrado, quando n crescer muito ao quadrado, vai continuar crescendo muito. Então, eu vou ficar com 1 dividido por um número que cresce muito. No limite, ele vai a zero. Também poderíamos analisar esse limite dessa forma. Se eu tivesse a seguinte sequência, aqui o meu objetivo no cálculo do limite é mais para usar as propriedades que a gente acabou de ver, mas se fosse, por exemplo, calcular o limite quando n vai a mais infinito da sequência, por exemplo, 3 sobre n ao quadrado. 3 sobre n ao quadrado é a sequência 1 sobre n ao quadrado multiplicado por 3. Pela propriedade que nós vimos, a propriedade 2, quando eu multiplico os termos de uma sequência pela constante, eu posso jogar a constante para fora do limite e escrever, ó, limite quando n vai a mais infinito de 1 sobre n ao quadrado. Nós acabamos de ver limite de 1 sobre n ao quadrado quando n vai a mais infinito, esse limite dá zero. Então, vamos ficar com 3 vezes zero, que dá zero. Ou seja, o limite é zero. Mais uma vez, nós aplicamos aqui a propriedade 2, né? Mas nós também poderíamos analisar o limite dessa sequência observando. Eu quero calcular o limite da sequência 3 sobre n ao quadrado. Quando n crescer muito, então, eu vou ficar com 3 dividido por um número muito grande ao quadrado. Quanto maior for o n, mais próximo de zero está esse quociente. Portanto, o limite vai ser zero. Um terceiro exemplo. Quero calcular o limite quando n vai a mais infinito de 3 mais 4n ao quadrado dividido por n ao quadrado. Vamos olhar parcialmente o limite dessa sequência. Observe, nós temos um quociente. Então, a propriedade D dizia assim, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Mas observem, quando eu calcular o limite quando n tende a mais infinito no numerador, esse número vai crescer muito, então ele não vai existir, ele não vai ser finito. E o denominador também não. Então, se a gente analisasse o numerador, ele iria a mais infinito, o denominador a mais infinito. Uma expressão do tipo infinito sobre infinito, a gente costuma dizer que é uma expressão indeterminada. Eu não sei dizer quanto dá essa expressão, vai depender das funções envolvidas. Para eliminar esse problema, nós podemos reescrever esse quociente da seguinte forma. Podemos escrever como sendo limite quando n tende a mais infinito. Tem uma soma no numerador, então eu vou escrever como sendo 3 sobre n ao quadrado mais 4n ao quadrado sobre n ao quadrado, que é igual o limite, quando n vai a mais infinito, de 3 sobre n ao quadrado. Mais 4n ao quadrado sobre n ao quadrado dá 4. Agora, observem, nós temos uma soma. Limite da soma é a soma dos limites, desde que eles existam. Quando eu calcular o limite quando n tende a mais infinito de 3 sobre n ao quadrado, esse limite existe. Quanto dá esse limite? Quando o n crescer muito, esse quociente vai a zero. Mais o limite da sequência constante. A sequência constante, o limite é a própria constante. Então, vamos ficar com 0 mais 4, ou seja, o limite é 4. E é claro, esse limite vai ser 4. Se vocês colocarem, por exemplo, números muito grandes na calculadora e fizerem essa operação, 3 mais 4 vezes esse número grande que vocês tomarem aí como exemplo, elevar ao quadrado e dividir por esse mesmo número ao quadrado, vai ficar, a hora que vocês fizerem o quociente, vai ficar próximo de 4. Por isso que o limite é 4. Um outro exemplo, quero calcular o limite quando n vai a mais infinito de n sobre 2n mais 1. Novamente, se nós olharmos esse limite, o numerador e o denominador, querendo aplicar o limite do quociente. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que eles existam e sejam finitos. Mas quando eu olhar para a sequência n no numerador e fizer o n crescer, a sequência vai ser ilimitada, vai crescer muito. E o denominador também vai crescer muito. Então, eu não posso fazer o limite do quociente como sendo o quociente dos limites, porque tanto o numerador quanto o denominador vão crescer ilimitadamente. Também não posso mais usar a questão da soma, como no exemplo C. Nós tínhamos uma soma no numerador, agora a soma está no denominador. Então, um artifício matemático que a gente faz para conseguir visualizar o limite dessa sequência é fazer o seguinte: reescrever essa fração como sendo uma fração equivalente, onde nós vamos dividir numerador e denominador por n. E aí, nós vamos ficar com o seguinte: o limite, quando n vai a mais infinito, vou dividir o numerador por n, olha, numerador por n. Dividi o numerador por n, para não alterar, vou dividir o denominador também por n. Bom, feito isso, agora eu vou simplificar. Então, nós vamos ficar no numerador como sendo n dividido por n dá 1. No denominador, eu tenho uma soma, posso escrever 2 sobre n dividido por n, que dá 2, mais 1 sobre n. Bom, agora eu tenho um quociente e posso olhar o numerador e o denominador e ver se os limites são finitos. Olhando o numerador, quando eu olho o numerador, o limite do numerador dá 1. O limite do denominador é uma soma, vai ser o limite deste mais o limite deste. O limite desse é 2, o limite desse é 0. Então, no denominador dá 2. Então, eu posso fazer limite do quociente, o quociente dos limites. Então, vamos ficar com no numerador 1, no denominador 2, mais o limite de 1 sobre n, que dá 0. Ou seja, o limite é 1/2. E este é o limite dessa sequência. Um outro exemplo. Quero analisar o limite dessa sequência. Limite, quando n vai a mais infinito, da sequência. N ao quadrado mais 1 sobre N. Novamente, nós temos um quociente, poderíamos pensar na propriedade limite do quociente como sendo quociente dos limites, mas quando nós olharmos o limite do numerador, quando o n cresce, o limite do numerador também cresce muito. E o denominador é a mesma coisa, a sequência do denominador vai crescer muito quando o n crescer. Então, eu posso simplesmente escrever o limite do quociente igual ao quociente dos limites, mas nós podemos fazer o algebrismo matemático escrevendo da seguinte forma: limite, quando n vai a mais infinito, eu tenho uma soma no numerador. Então, eu posso escrever como sendo, olha, n ao quadrado sobre n mais 1 sobre n. Ou seja, é o limite quando n vai a mais infinito de n mais 1 sobre n. Agora vamos analisar essa sequência. Quando n crescer muito, o que que acontece com essa sequência? Vai a zero. E quando o n crescer muito, o que acontece com essa? Cresce muito, mas se uma está crescendo muito e a outra está indo a zero, então no limite ela vai continuar crescendo muito. Então ela vai a mais infinito. Então, quando n tende a mais infinito, essa soma vai crescer muito, vai ser mais infinito. Lembrando, essa é uma notação para dizer que a sequência está crescendo muito. Mas do ponto de vista de existir o limite e ser finito, ela não existe. Então, essa sequência é uma sequência divergente. As outras que nós determinamos o limite e eram limites finitos, eram sequências convergentes. Quando a gente trabalha com sequência de números reais, existe uma classe de sequência que são uma classe importante de sequência que são as sequências monótonas. Então vamos ver o conceito de sequência monótona crescente e decrescente. Dizemos que uma sequência AN é crescente quando AN for menor ou igual a N mais 1 para todo n pertencente aos naturais sem o zero. Ou seja, nós vamos dizer que a sequência cresce quando o A1 for menor que o A2, que for menor que o A3, que for menor que o A4 e assim por diante. Ou seja, o termo de ordem n deve ser menor ou igual ao termo de ordem n mais 1. Se isso acontecer para todo n pertencente aos naturais sem o zero, a sequência é crescente. E ela vai ser decrescente quando o an mais 1 for menor ou igual a n para todo n pertencente aos naturais sem o zero. Quando uma sequência é crescente ou decrescente, a gente costuma chamar essas sequências de sequências monótonas ou às vezes a gente diz assim: ah, essa sequência é uma sequência monótona crescente ou monótona decrescente. Então, uma sequência para ser crescente, ela tem que satisfazer esta condição: a n menor ou igual a n mais 1. E decrescente, o termo de ordem n mais 1 tem que ser menor ou igual ao termo de ordem n. Então, vamos ver alguns exemplos para verificar se a sequência é monótona crescente, decrescente. Então, verifique se a sequência é monótona. Aqui ele perguntou se é monótona. Se é crescente ou decrescente, as contas vão nos dizer. A sequência é a sequência 5n mais 3. Então, o termo geral, o termo de ordem n para essa sequência é 5n mais 3. Esse é o termo geral. Para eu analisar se a sequência é, por exemplo, monótona crescente, eu tenho que verificar se o AN é menor ou igual ao AN mais 1. Em outras palavras, o AN mais 1, fazendo a diferença do AN mais 1 com o AN, ele tem que ser maior ou igual a zero. Se for maior ou igual a zero, é crescente. Se for menor ou igual a zero, é decrescente. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos comparar os termos AN e o AN mais 1. Mas, para isso, eu vou fazer a diferença e analisar o sinal da diferença. Então, vamos comparar o termo de ordem AN mais 1. Vamos fazer a diferença com o termo de ordem AN e vamos verificar se o AN mais 1 é maior ou igual ao AN ou se o AN mais 1 é menor ou igual ao AN. O termo AN mais 1 vai ser quem? Bom, se o AN é esse aqui, o AN mais 1 é onde tem o N, eu tenho que colocar N mais 1. Então, vai ser 5 vezes N mais 1, atenção para o parênteses aqui, mais 3. Esse aqui é o termo de ordem AN mais 1, menos o termo de ordem AN, que é este aqui. Então, 5N mais 3. Vamos fazer as contas. Aqui vamos ficar com 5N mais 5 mais 3. Menos 5N menos 3. Este eu vou simplificar com este. Este eu vou simplificar com este. Então, ficamos com 5. Então, AN mais 1 menos AN é igual a 5 e não depende do N. Isso significa que a diferença entre o AN mais 1 com o AN é sempre um número maior do que zero, não importa o n que eu tomar. Então, para todo n natural, tem o zero. Portanto, eu posso dizer que o AN mais 1 é maior ou igual ao AN para todo N pertencente aos naturais sem o zero. Ou seja, o termo de ordem AN mais 1 é maior ou igual a N. Bom, quando isso acontece, a sequência AN, que é a nossa sequência dada, cujo termo geral é 5N mais 3, essa sequência é monótona crescente. Um outro exemplo, a sequência 1 sobre 2n mais 3. Quero analisar se essa sequência é monótona. Bom, qual é o termo geral dessa sequência? O termo geral é 1 sobre 2n mais 3. Se eu quero analisar se ela é monótona, eu vou fazer a diferença entre o termo de ordem an mais 1 com o termo an e vou verificar se essa diferença é maior ou igual a zero para todo n ou se é menor ou igual a zero. Se for maior ou igual a zero, monótona crescente. Se for menor ou igual a zero para todo n, monótona decrescente. Mas pode ser que não seja nem maior ou igual a zero para todo n, nem menor ou igual a zero para todo n. Então, a sequência aí não é monótona. Então, vamos fazer essas contas. O termo an mais 1, então, vai ser 1 sobre 2, que multiplica n mais 1, mais uma vez, atenção para os parênteses, mais 3, menos 1 sobre 2n mais 3, que é igual, aqui dá 1, 2n vezes 2 com 3, então vai dar 2n mais 5, menos 1 sobre 2n mais 3. Vamos tirar o mínimo, vamos ficar com 2n mais 5, que multiplica 2n mais 3, tirando o mínimo múltiplo comum, né? Produto dos dois. Vamos ficar fazendo as contas, dividindo esse produto por 2n mais 5, vamos ficar com 2n mais 3, menos 2n mais 5 vezes 2n mais 3, dividido por 2n mais 3, vamos ficar com 2n mais 5, que vai ser igual. Então, o an mais 1 menos o an vai ser igual 2n mais 5 vezes 2n mais 3. Desenvolvendo o numerador, vamos ficar com 2n mais 3 menos 2n menos 5, que é igual. Simplificando aqui o numerador, vamos ficar com este, simplificou com este, ficamos no numerador, menos 2. E o denominador, vou manter esse produto, vezes 2n mais 3. Agora, vamos analisar o sinal desse quociente. Observem, o numerador é menos 2, então é um número negativo e não depende do n. Para qualquer número natural que eu tomar aqui, o numerador vai ser negativo. E o denominador, para qualquer número que eu tomar natural, de 1 a mais infinito, e fizer as contas aqui, ele vai ser sempre positivo. Então, no numerador é negativo e o denominador é sempre positivo. Então, esse quociente vai ser menor do que zero para todo n pertencente aos naturais sem o zero, pois menos 2 é menor do que zero e 2n mais 5 vezes 2n mais 3 é sempre positivo para qualquer n natural que nós tomarmos. Para todo n natural sem o zero. Bom, então, nós temos que o an mais 1 menos o an é menor do que zero para todo n. Com isso, eu concluo que, portanto, o an mais 1 é sempre menor ou menor igual, né? Posso escrever, vai ser satisfeito no caso só do menor, mas eu posso escrever menor ou igual a n para todo n natural sem o zero. Bom, se satisfaz essa condição, é porque a sequência é uma sequência monótona decrescente. Então, a sequência an, onde o an é 1 sobre 2n mais 3, é monótona decrescente. E um terceiro exemplo, Quero verificar se a sequência é monótona, crescente ou decrescente. A sequência, por exemplo, menos 1 elevado a n, que é a sequência que nós vimos onde os termos menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante, né? Bom, a sequência menos 1 elevado a n, ela não é monótona. Por que que ela não é monótona? Porque os seus termos são alternadamente positivos e negativos. Alternadamente positivos e negativos. Não tem como eu falar, por exemplo, que os termos dessa sequência são o A1 menor ou igual ao A2, menor ou igual ao A3, menor ou igual ao A4 e assim por diante. Não tem como eu dizer que os termos de ordem AN é menor ou igual ao AN mais 1, né, para todo o N. Como também eu não consigo dizer que o A1 é maior ou igual ao A2, que é maior ou igual ao A3. Em outras palavras, que o AN é maior ou igual ao AN mais 1 para todo n. Por quê? Porque ora é negativo, ora é positivo, né? Então, uma hora fica menor, igual, mas o outro já fica maior, igual, então não tem como satisfazer nem esta condição e nem esta condição. Portanto, essa sequência não é monótona. E era isso, então, que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós estudamos sequência de números reais. Começamos com o conceito de sequência, depois apresentamos a noção intuitiva de limite de sequência, apresentamos as propriedades aritméticas de limite de sequência e trabalhamos com sequências monótonas. Esse conteúdo vocês encontram no livro texto, na unidade 2. Lá vocês vão ter mais exemplos desse conteúdo estudado hoje. Tem vários exercícios no livro que vocês devem resolver. É importante resolver os exercícios, porque só resolvendo os exercícios é que vocês conseguirão fixar a teoria, né? São conceitos novos que vocês ainda não tinham trabalhado no ensino fundamental e médio. Então, é importante resolver os exercícios. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.